Está começando mais um capítulo, mais um episódio. Capítulo não, é episódio, certo, né? Do Comicamente, esse que é o nosso podcast, falado por mim, mas feito por todos nós. Vocês que apoiam a gente aí no apoia.se/comicamente, através de doações, muito obrigado pelo carinho de vocês e pelo apoio também, tá bom? Meu nome é Edson Júnior, estamos começando mais um episódio. Quero mandar um grande abraço para o nosso querido Rafael Lins, que é um grande amigo aqui do Comicamente, aqui do podcast. Obrigado, Rafael, por todo o seu apoio e pelo seu carinho conosco, beleza? Bom, hoje eu quero falar do seguinte. Para os casais, esse podcast vai para a vida de casal, principalmente agora na quarentena, onde tudo que é característica de casal se evidenciou mais ainda porque se viveu intensamente. Nunca as relações de casais foram tão intensas quanto nesse período, não é? Para a alegria de alguns e para a tristeza de outros, mas faz parte. A convivência, né? A convivência foi a palavra-chave dessa quarentena, né? E aí, com o passar do tempo, na convivência, a gente vai percebendo que cada vez mais a gente tem coisas em comum. Passam-se os anos e tu percebe que tu tem mais coisas em comum específicas com a pessoa com quem tu vive. E outras que são muito diferentes da pessoa que tu vive. E é óbvio isso, porque são duas pessoas que não são do mesmo sangue, olha só, se juntaram e arriscaram viver numa casa sem se conhecer. Foi isso que aconteceu. O casamento é isso. Você conheceu uma pessoa, viveu ali com ela 2, 3 aninhos, não é? E de repente decidiu casar e dormir na mesma cama dessa pessoa. O que eu considero quase um suicídio. Você ainda nem sabe quem ele ou ela é, quais os problemas hereditários que ela carrega, né? Não sabe se o avô da pessoa foi um psicopata e morreu sem exercer a função de psicopata porque não deu tempo, né? E aí quem sabe se a tua mulher herdou isso dele. E agora toda vez que você dorme, ela fica te observando ali, ó, planejando alguma coisa estranha, né? Especulando se aguenta te arrastar por mais de 2 quarteirões. Você nunca vai saber isso, não é verdade? E se souber também não vai estar mais entre nós pra contar. Viver a dois é isso. É tão arriscado como caminhar à noite em Carapicuíba. Mas é isso, a gente arrisca. E aí com o tempo descobre essas coisas que eu acabei de falar. Recentemente eu e minha mulher a gente descobriu duas coisas. Bom, eu vou começar pela divergência, a diferença entre nós. A mais recente descoberta aconteceu durante um café, né? Eu tava tomando um café da manhã, uma tarde dessas. E essa é outra das coisas que ela também não sabia sobre mim. Eu tomo café da manhã à tarde. E almoço à noite, o que é popularmente conhecido como janta, né? Mas eu faço isso, eu tomo café da manhã à tarde. Minha família faz isso desde a época do meu tataravô. Ele começou com isso e passou pro meu avô, passou pro meus pais, e é isso, é uma tradição. Enfim, minha mulher fez 2 tipos de geleia nesse dia. 2 geleias de morango caseira, né? E ela é esse tipo de mulher também, que faz tudo em casa, ela adora fazer coisa caseira. Pão, doce, bolo, geleia. Ela usa aqueles tachos de cobre, sabe? Tipo aquelas merendeiras faz da época feudal. Ela tem panela de ferro, tacho, esse que eu acabei de citar. Ela gosta desse ritual do tacho, sabe? O tacho de cobre é grande. Pra quem não sabe, ele parece um escudo medieval. E aí você usa ele ao contrário, ele é um tacho de cobre. Você esfrega sal nele, depois passa limão. Depois lava com detergente. É uma prova da NASA pra fazer um doce, mas ela gosta. Então ela fez 2 receitas de geleia. Uma receita mais simples que vai basicamente morango, limão e açúcar. E a segunda que vai morango, açúcar, limão, cravo e canela, né? Ela colocou as geleias na mesa, os 2 potes de geleia na mesa. Falou, experimenta, amor, veja qual que ficou melhor. E aí eu experimentei as duas. E eu falei, olha, essa aqui ficou com um gosto bem forte de canela. E essa outra aqui parece que ficou mais azedinha. Ela, não, sim, mas qual você gostou mais? Aí eu falei, nenhuma, não gosto de geleia. E aí, cara, ela me olhou com uma cara que até o repórter da Band News que tava passando na TV parou pra prestar atenção. E ela continuou, como assim não gosta de geleia? Eu falei, não sei, eu não gosto de geleia, eu simplesmente não gosto, não vejo graça. Falou, mas você come? Eu falei, claro, como, mas não gosto. Falou, mas você comeu com coalhada outro dia desses? Eu falei, mas eu também não gosto de coalhada. E gosto menos ainda do que de geleia. Mas como só tinha as 2 opções na geladeira, eu misturei uma coisa que eu não gosto nível 10, que é a coalhada, com uma que eu não gosto nível 5, que é a geleia. E aí deu um coquetel nível 7,5, que na minha visão já dá pra comer, entendeu? Uma coisa meio que anula a outra, sabe? Eu penso assim, uma coisa que eu não gosto sempre se sobrepõe a uma que eu não gosto muito, sabe? É isso. Por exemplo, eu detesto bacalhau, só pra dar um exemplo pra vocês. Eu detesto bacalhau. Não gosto do cheiro, não gosto do gosto, nem do visual dele com as batatas. Acho horrível. Parece que teve uma batalha medieval na travessa. É um cenário horrível de se ver, né? Tem espinha pra cima, batata pisada. Eu prefiro morder uma calçada do que ter que comer bacalhau. Porém, se antes do bacalhau você me der um belo prato de merda e me fizer sentir o cheiro, o gosto e a textura da merda, quando eu voltar pro bacalhau, ele vira um bife à parmegiana. Entendeu? É isso. Uma coisa ruim anula outra coisa ruim. É assim que eu penso. Por isso que eu como de tudo sem reclamar. Porque tem sempre alguma coisa pior do que aquela que eu tô comendo, né? E isso não quer dizer que eu esteja gostando. E foi esse o caso da geleia. Comi algumas vezes durante a vida toda, sem reclamar, porque me deram pra experimentar. Mas nunca me perguntaram, você gosta de geleia? Nunca me perguntaram isso. Essa é a primeira vez em 37 anos que alguém me pergunta se eu gosto de geleia ou não. E eu não gosto. Hã? Geleia pra mim é um doce que não deu certo. Sinto muito desagradar quem gosta de geleia. Ficou mole demais pra comer com a mão e não serve de cobertura pra nada, porque gruda. E aí inventaram o termo geleia, entendeu? Que quer dizer alguma coisa que não é mole nem dura, nem nada. Geleia é horrível, mano. Tem gosto azedo e textura de sagu, que é outra comida que não me desce. Não é? Se você me der sagu primeiro, depois a geleia até cai bem, entendeu? É que nem a metáfora da merda do bacalhau que eu falei. Que nem é tão metáfora assim, é mais literal mesmo. O sagu é uma geleia que não deu certo. Basicamente é isso. Era pra ser um doce, aí ficou azedo e virou geleia. Mas aí a textura empelotou demais e aí virou o sagu. Ou seja, sagu é um doce feito de um doce que não deu certo. O sagu nada mais é do que uma sequência de insucessos, entendeu? Coisas que não fizeram sucesso, coisas que não deram certo e viraram sagu. Entende? Se você é alguém que tentou muitas coisas na vida e nunca deu certo, você é um sagu. Basicamente isso. Eu não sei o que o sagu se torna se ele não der certo. Aí vai pra um outro nível que eu já não sei qual é, entendeu? Talvez vire caviar. O caviar é um sagu que era pra ser geleia, que era pra ser um doce. Talvez seja isso. Porque tem a mesma textura. O caviar é só sagu com sal, não é? E por que comes, Júnior, essa bela porcaria? Porque às vezes em casa só tem isso. E é o que a gente faz em casa. Lá não tem desperdício. Quando não tem muita opção de coisa pra comer, a gente mistura e a gente come pra evitar desperdício. É isso. Mesmo não gostando do negócio. Em casa, nada vai pro lixo. Nada, nada, nada. Se o alimento não mudou de cor, ele ainda tá bom pra comer. Se começar a mudar de cor, mas não tão ainda brusca, sabe? Do amarelo pro vermelho, põe no rapidez com queijo, fica ótimo. Se deixou estragar, aí já era, né? Não, se aí ficou amarelo pra verde, aí estragou, já era. Aí provavelmente só vai servir pra fazer sagu. E essa foi uma das coisas que ela não sabia sobre mim, né? E é algo que a gente não combina. Ela adora geleia e eu não gosto, né? Mas a gente descobriu uma coisa que a gente tem em comum, que foi muito bacana. É muito específica, mas muito bacana. A gente tava tomando café de novo. Foi uma vez com café também. Eu desconfio até que minha casa tenha sido construída em cima de uma Starbucks indígena, de tanto que a gente toma café. Um dia eu vou cavar aqui embaixo e vou achar um território cheio de índio tomando café no Starbucks. Mas no meio do café, o que aconteceu? Como o silêncio tinha se tornado incômodo para minha mulher, ela perguntou assim, viu, se a gente separasse, você tivesse que escolher uma coisa para levar daqui de casa, o que seria? Aí eu pensei, se eu disser o que eu vou levar, ela pode querer a mesma coisa. Só pra dificultar o divórcio hipotético, entendeu? Minha mulher é competitiva até não faz de conta, bicho. Então, não tem essa com ela. Eu falei, bom, vamos fazer assim, eu não sei. Não sei o que eu levaria. Vamos fazer o seguinte, a gente escreve num papel o que a gente levaria. A gente troca os papéis, conta até três e a gente vira e lê ao mesmo tempo. Tá bom? Que aí não vai ter erro. Ela falou, ah, tá bom, beleza. A gente escreveu, eu escrevi, ela escreveu e tal. A gente trocou os papelzinhos. Aí a gente contou um, dois, três e os dois leram ao mesmo tempo. A mesa de madeira. Você acredita? Os dois escreveram a mesa de madeira, que era a mesa que a gente estava tomando café ali. Que estava embaixo da toalha de mesa. Os dois queriam aquela mesa. Foi surpreendente. Compreensível, mas surpreendente. A gente tem essa mesa de madeira que é feita com madeira de demolição. Que, segundo o marceneiro, foi a porta de uma cozinha, de um casarão, de uma família que veio de Portugal para o Brasil em 1600. Ou seja, a mesa tem mais história do que o Monteiro Lobato para contar. Certo? Sendo mesa ou porta de cozinha, com certeza ela já abriu o apetite de muita gente. Concorda? O fato é que os dois queriam a mesa, porque os dois gostam muito dela, claro. E deu pra perceber na conversa que ninguém ali, mesmo na brincadeira, ninguém realmente queria abrir mão da mesa. Entende? A gente ficou brincando, ah, mas e isso aqui, o piano e o carro? Ninguém trocou a mesa por outra coisa. Os dois queriam a mesa. A gente tem um verdadeiro apreço por essa mesa. A gente gosta muito dessa mesa. A gente gosta mais da mesa do que do peixe, você acredita? Tanto é que na mesa sempre tem comida e no aquário não. Já morreu uns 4 peixes esse ano já. Então, eu não sei o que vai ser se a gente separar, entendeu? Não sei se ela vai entrar na justiça pra ficar com a mesa a cada 15 dias. Aí eu passo na casa dela e levo a mesa pra passear num caminhão-baú. Não sei. Se eu vou poder levar a mesa pra um piquenique, levar pra jantar. Não sei se é repetitivo demais pra mesa, mas eu não vejo outros lugares pra levar uma mesa. E eu me preocupo um pouco mais porque, indo além disso, de quem vai ficar com a mesa, quem vai levar pra passear ou vice-versa, ninguém se preocupou com outras coisas que a gente tem. A gente tem um carro, uma biblioteca, a gente tem um cachorro. Por que ninguém quis o cachorro? É óbvio que ninguém quis o cachorro. O cachorro tá com 8 anos. Deve morrer daqui a uns 6 ou 7. A mesa vai durar mais uns 500. Hã? E tudo isso me deixa muito triste, porque é isso o que a gente tem em comum enquanto casal. Uma mesa. Hã? Os casais apaixonados aí, que têm uma ligação especial, geralmente gostam do mesmo tipo de música. Né? Eles têm até uma música especial dos dois. Hã? Ou querem conhecer os mesmos lugares. Tem sonhos em comum. Ah, os dois querem uma casa no campo. Olha que legal isso. Bonito, poético, romântico, né? Eu vejo os casais por aí se casando porque partilham dos mesmos princípios, têm os mesmos objetivos de vida, têm profissões parecidas, têm dons parecidos, gostos peculiares, dignos de duas almas gêmeas. Eles têm uma cola que os une. Hã? E nós? O que a gente tem em comum? Qual é a cola que une eu e essa mulher? Uma tábua de madeira com quatro pernas da idade do Tarcísio Meira, né? Uma mesa. Uma mesa para servir geleia. Que, a propósito, eu nem gosto.